Olá, bem-vindas e bem-vindos. As eleições para a Associação Académica da Universidade do Minho estão agendadas para o dia 7 de dezembro e, nesse sentido, a RUM está a entrevistar os candidatos aos diferentes órgãos. Em destaque, teremos agora o Conselho Fiscal e Jurisdicional, que conta com duas listas candidatas, a E, liderada por Inês Batista, e a C, que é encabeçada por José Diogo Soares, e é precisamente com José Diogo Soares que vamos falar nos próximos minutos. É estudante do 5º ano de Medicina, diretor de apoio a núcleos, secções e delegações da Associação Académica da Universidade do Minho, presidente do Conselho Fiscal e Jurisdicional do Núcleo de Estudantes de Medicina, tendo sido presidente da direção do mesmo núcleo do NEMUM. José Diogo Soares, bem-vindo à RUM, obrigado pela tua presença. És atualmente dirigente da Associação Académica, o que te levou a concorrer nestas eleições a outro órgão, neste caso ao Conselho Fiscal e Jurisdicional.
O que me levou a concorrer, neste caso, ao Conselho Fiscal e a continuar também naquilo que é a vida da Associação Académica, foi o meu percurso até agora. Tal como foste falando, eu comecei no associativismo desde o meu primeiro ano, ou seja, há 4 anos no núcleo de estudantes, e desde cedo que fui sempre crescendo, fui aprendendo, fui dinamizando e representando muitos estudantes, algo que sempre foi um prazer, um privilégio, e foi uma grande honra ter representado sempre aqueles que são os interesses dos estudantes e da própria comunidade, que é também aquela comunidade que eu me identifico, porque acho que isso também é uma grande parte da representação dos estudantes, é que nós próprios também fazemos parte dessa comunidade. Também ter feito parte, no último ano, parte da direção da Associação Académica, pude aprender muito sobre aquilo que é a vida na universidade, aquilo que é a Associação Académica, aquilo que defende e deve fazer pela comunidade, e fui-me aproximando cada vez mais dessa comunidade. E, portanto, sinto-me na responsabilidade, e após ter aprendido tanto, após ter experienciado tanto neste meu percurso associativo, sinto-me na responsabilidade e com o compromisso de continuar a fazer mais. Ou seja, ainda não me sinto satisfeito. Sei que a comunidade está em constante mudança, somos uma comunidade que está sempre a ser renovada e que é cada vez mais exigente, cada vez mais reivindicativa, e eu próprio, como pessoa, identifico-me com essas qualidades e quero continuar a fazer mais por essa mesma comunidade. E mesmo no CFJ, que também sou atualmente presidente do CFJ do NEMUM, identifico muito com aquilo que são as competências deste órgão. Esse rigor que é inerente ao CFJ, essa imparcialidade, essa crítica e a crítica construtiva, o olhar atento sobre tudo que a direção vai fazendo, também são características que se destacam em mim no meu nível pessoal, e portanto eu identifico muito com este órgão e quero continuar a contribuir para a Associação Académica, quero continuar a contribuir para aquilo que é a Universidade através do CFJ, que acho que é um órgão que pode exigir muito, que pode estabelecer muita daquela que é a mudança na direção e na comunidade académica, e portanto eu acredito que esta confiança e esta responsabilidade que eu assumo é um dos grandes pontos a favor de me candidatar. A lista com que me estou a candidatar, toda a minha equipa de 9 elementos, é uma equipa extremamente diversa, extremamente representativa, extremamente competente, e toda essa lista motiva-me e dá muita da confiança que tenho para me candidatar e para saber que, se assim formos eleitos, iremos garantir aqueles que são os direitos e representar os estudantes da melhor forma, assegurando todo aquilo que é o trabalho da direção através do CFJ e dessa fiscalização que é do CFJ.
O Núcleo de Estudantes de Medicina é um dos maiores da Universidade do Minho, mas obviamente que quando falamos da Associação Académica é uma dimensão mais alargada. Mas acreditas, e tendo em conta aquilo que estavas a dizer, que a tua experiência como presidente do CFJ do NEMUM, do Núcleo de Estudantes de Medicina, pode ser importante ou até mesmo decisiva para ocupares uma função semelhante na Associação Académica?
Eu acredito que sim. Eu acho que qualquer experiência, seja a experiência num núcleo que destaca também muito daquilo que é a minha lista, ou seja, todos os 9 elementos da minha lista já pertenceram a um núcleo, a uma secção, e acho que isso também mostra o compromisso e a competência desses mesmos elementos, e mesmo eu tendo feito parte de um CFJ, mostra também essa experiência e o que já fui experienciando daquilo que são as competências do CFJ e que são inerentes a qualquer associação, não só à Associação Académica, mas a todos os núcleos e associações juvenis que existem por este mundo fora. E ter podido ser presidente do CFJ do NEMUM, deu-me essa experiência de poder fiscalizar e de perceber que realmente o CFJ é algo com aquilo que eu me identifico. Eu, por exemplo, noto, isto é um dos nossos objetivos, é que os pareceres do CFJ atualmente são bastante curtos, são bastante gerais e muito globais para aquilo que é a dimensão, precisamente, que falámos da Associação Académica. Se nós formos comparar, por exemplo, com os pareceres que eu próprio, como presidente do CFJ do NEMUM, redijo, são pareceres que têm cerca de 15 a 20 páginas. Esta comparação e também trazer aquilo que é um bocadinho do trabalho e do rigor valor do trabalho metódico que nós no NEMUM e nos estudantes de medicina também vamos fazendo, trazer um bocadinho desta minha experiência para aquilo que é o CFJM e poder contribuir mais para representar os estudantes, para os defender e para fiscalizar aquela caça na direção, também através, por exemplo, neste caso, de parceiros muito mais fundamentados, muito mais extensos, e que eu acredito que esta experiência pode ser fundamental para poder contribuir de forma eficaz para o CFJ da Associação Académica.
Essa é uma das propostas da tua lista. Que outras medidas tens em mente de concretizar caso sejas eleito?
Esta é uma das propostas que nós fomos dividindo ao longo de três áreas. Uma delas é precisamente esta da aproximação aos estudantes, e nós achamos que estes parceiros mais extensos podem aproximar os estudantes e de que forma? Por exemplo, se nós formos pegar no último parceiro que foi feito pelo CFJ na penúltima RGA, é um parceiro que apenas tem uma página que fala muito globalmente daquela que foi o relatório de quantas intercalar a direção, e que nós achamos que não esclarece os estudantes, não aproxima os estudantes, porque os estudantes também podem ser aproximados do CFJ, da Associação Académica, através destes parceiros. Porquê? Porque estes parceiros facilitam a compreensão, facilitam o esclarecimento daquilo que há ação na direção, facilitam também e estimulam aquilo que é o sentido crítico dos próprios estudantes. Se nós formos, por exemplo, pensar num estudante do primeiro ano que chega pela primeira vez à universidade, que não sabe o que é a Associação Académica e que lê um parceiro do CFJ de uma página, continua sem compreender aquilo que é a Associação Académica. Portanto, eu acho que o CFJ também consegue ter este poder mobilizador e estimular este espírito crítico dos estudantes para que, após lerem, consigam refletir, consigam alimentar esse espírito crítico e intervir e participar mais ativamente nas RGAs, intervir, pedir esclarecimentos à direção e participar, que é isso que nós queremos, é essa participação. Eu acho que é mesmo fundamental essa aproximação, quer seja através dos parceiros, quer seja, por exemplo, através de nossas medidas, que é os pontos de situação. É uma das grandes competências do CFJ, este acompanhamento regular do trabalho da direção ao longo do mandato, e este acompanhamento é feito de forma periódica, mas poucos são os estudantes que sabem desse acompanhamento periódico, porque muitas vezes os estudantes só ouvem do CFJ precisamente nestas RGAs através dos parceiros. Portanto, é mesmo importante que, quando haja estas reuniões periódicas e numa periodicidade que deve ser estabelecida com o CFJ e com a direção, sempre que há estas reuniões, o CFJ deve fazer estes pontos de situação.
Reuniões entre os dois órgãos.
Exatamente, as reuniões que são feitas entre a direção e o CFJ, que estão estatutariamente definidas, que devem ser quadrimestrais, para precisamente acompanhar esta execução orçamental da direção e verificar que está tudo dentro dos trâmites legais.
E gostavam de minimizar esse período entre uma reunião e outra, ou gostavam que se mantivesse tudo igual?
Nós achamos que essas reuniões quadrimestrais para já são suficientes, e se nós acharmos, após conversação, e também essa é uma das grandes propostas, é promover a cooperação entre os órgãos, achamos que deve haver maior cooperação entre a mesa, a direção e o CFJ, mas mesmo entre a direção e o CFJ, se deliberarem e cooperarem e acharem que há uma maior necessidade de acompanhar aquele que é o trabalho da direção e aquela que é a execução orçamental, ou seja, as reuniões podem ser reduzidas a periodicidade e ser, por exemplo, bimensais, de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, para garantir essa execução. E, por exemplo, no próximo ano também, à partida, esperemos nós, teremos um retorno total à atividade presencial e, portanto, também pode ser importante reduzir esse período de tempo entre reuniões, já que vamos estar a retomar um modelo presencial que a última vez que o presenciamos e que o vivemos foi há 10 anos atrás e, portanto, pode ser necessário este maior acompanhamento e estamos completamente abertos a essa discussão com a direção e dentro de todos os elementos do CFJ.
Quando apresentaste a candidatura, disseste que o CFJ deve ser rigoroso, imparcial, crítico, atento e reivindicativo e que, aos teus olhos, este órgão deve não só ter essas qualidades, mas principalmente a função de apresentar soluções para os problemas que se levantam, e alguns deles já há vários anos. Nesse sentido, nessa abordagem mais ampla, quais é que são os principais problemas que identificas no seio da Associação Académica, seja no CFJ, na direção ou até mesmo na mesa da RGA?
No que toca àquela que é a competência do CFJ e dos problemas que vão sendo levantados ao longo dos anos, acho que o principal problema e aquele que se vai debatendo sempre ao longo dos anos é a sustentabilidade financeira da direção. Todos os anos é algo que é questionado e é algo que o CFJ, precisamente com essa cooperação com a direção, deve ser capaz de arranjar soluções. Não apenas criticar, não apenas apontar as falhas, não apenas apontar aquilo que não está a ser concretizado, mas procurar compreender o porquê e estabelecer essas soluções e procurar soluções, apresentar soluções à direção. E por isso é que eu também acho que a minha lista e a lista C, tendo duas pessoas que têm pertencido à direção, também é importante, porque conhecemos os procedimentos internos, conhecemos aquela que é a dinâmica interna da direção e, portanto, temos uma visão mais holística daquilo que é o trabalho da direção para podermos apresentar essas soluções, se compararmos, por exemplo, com o CFJ, que acaba por ser distante e novo à direção. E, portanto, apresentar essas soluções através, por exemplo, como eu fui falando, de pareceres repletos de sugestões, de pareceres extensivos, acho que é importante. Um assunto que é sempre debatido nas RGAs é as despesas relativas à representação e à própria direção, é algo que é sempre debatido e que o CFJ também costuma ser sempre interventivo e que deve continuar a ser, porque efetivamente faz parte daquele que é o orçamento e que é a execução orçamental da direção e que pode ser uma das parcelas que pode levar a uma maior sustentabilidade financeira e, portanto, assegurar estes problemas. Aqueles que serão os novos problemas do futuro. Apenas no futuro poderemos saber, mas estamos sempre disponíveis na lista C e com todo o CFJ para deliberar e para apresentar essas soluções e, portanto, essa cooperação com a direção para sempre que tenha um problema, poderá recorrer ao CFJ, que terá sempre braços abertos para nós auscultarmos, para nós apresentarmos soluções e deliberarmos em conjunto sobre aquilo que achamos que é o melhor para a direção.
E esta lista C concorre a eleições que decorrem através do E-Votum pelo segundo ano consecutivo. No ano passado a taxa de abstenção foi de 78%, o valor mais baixo em 4 anos. Acreditas que a utilização de uma plataforma eletrónica vai permitir já este ano voltar a descer a taxa de abstenção?
Eu acredito que sim. Eu acredito que o formato online, o formato eletrónico, foi também uma das grandes vantagens que a pandemia nos trouxe. Permitiu-nos abrir portas a novos horizontes que nós próprios desconhecíamos ou que nunca tínhamos experimentado e realmente temos visto que tem dado enormes frutos e já o ano passado conseguimos. Eu acredito que este ano, mesmo estando de retorno à atividade presencial, podemos manter e deve-se manter esse modelo para alimentar a abstenção, até porque conseguimos incluir, através do voto eletrónico, os estudantes de mobilidade, os estudantes internacionais, os estudantes em doutoramento e até mesmo, por exemplo, no meu caso, os estudantes de medicina que estejam a estagiar em Viana do Castelo, em Guimarães, noutras cidades e em outros hospitais. Portanto, eu acho que é mesmo favorável à redução da abstenção e acredito que também, aliado ao voto eletrónico, também o facto de, neste ano, termos várias listas candidatas, quer seja a cada um dos órgãos, seja à direção, ao CFJ ou à mesa.
São 7 no total e isso pode ser benéfico também para baixar a taxa de abstenção.
Exatamente, eu acredito que sim, acho que os estudantes, assim, conseguimos chegar a muitos mais estudantes, conseguimos que os estudantes sejam mais conscientes que é uma decisão que deve ser informada e que deve ser uma decisão refletida pelos próprios estudantes e acredito que a campanha serve também para isso, para chamar os estudantes a participar. Espero que também, o facto de termos 7 listas e qualquer uma que ganhe, no próximo ano consigamos ver a mobilização que estamos a ter durante este período de eleições no próximo ano, durante o mandato nas RGAs e em todos os momentos também da auscultação que seja necessário.
As eleições decorrem no dia 7 de dezembro e pergunto agora diretamente para fechar o que seria um bom resultado para a lista C e pegando no slogan da candidatura, por que razão os estudantes devem aceitar o compromisso com a academia que a vossa lista propõe?
Um bom resultado para a lista C, não posso mentir, seria elegermos os nove elementos. O CFJ é eleito pelo método de ontem, portanto, no total do CFJ, no final, o CFJ poderá ser constituído por elementos das duas listas, candidatas.
No ano passado, também só para contextualizar, 5 para uma lista e 4 para outra, houve um equilíbrio.
Exatamente. Nossa intenção, obviamente, e é para isso que estamos a trabalhar, é para ter os 9 elementos da minha lista. Eu acredito que os 9 elementos são comprometidos, os 9 elementos são experientes, são diversos e que têm todas as qualidades suficientes e mais que suficientes para o CFJ. Temos a completa noção que, primeiro, esta mobilização poderá não permitir esses 9 elementos, mas nós acreditamos que os estudantes podem estar comprometidos e podem compreender o compromisso que estes 9 elementos têm com a academia, como já têm demonstrado ao longo destes anos, porque, como eu disse, todos nós já pertencemos ou pertencemos a núcleos, também já pertencemos à direção da Associação Académica, fomos colaboradores e, portanto, somos estudantes que, ativos, participativos, que representam grande parte da academia e, portanto, são estudantes precisamente comprometidos e somos uma lista comprometida e acredito que os estudantes, se forem ver as nossas redes sociais, se forem ver as nossas propostas, conseguem facilmente comprometer-se connosco e acreditar também que iremos fazer um ótimo trabalho.
José Diogo Soares, obrigado pela presença na Rádio Universitária do Minho. Tivemos connosco o candidato da lista C, que concorre ao Conselho Fiscal e Jurisdicional da Universidade do Minho. A campanha começou esta terça-feira e termina no domingo, sendo que as eleições estão marcadas para 2 dias depois, na terça-feira da próxima semana.